dia, boa tarde, boa noite. Olha aí você que está chegando agora para o episódio 19 do podcast Abaixa o Tom, seu já tradicional espaço falando aí sobre política, sociedade, economia e cultura pop. Eu sou Raul Guarini e estou aqui com o meu companheiro de microfone e novo editor do podcast, Gilmar Ferraz.
Boa tarde, Raul. Vamos que vamos. Hoje nós temos muitos assuntos para falar, né? Como eu sempre falo, já virou o nosso mantra, né? No Brasil não se morre de tédio.
Tá certo, Dilma. Vamos começar então aí com o tom do ouvinte. O Gustavo foi lá no Twitter e mandou o tom do ouvinte dele. Foi lá, mandou uma mensagem pra gente no arroba alôabaixotom. Ele falou assim: acho política um assunto extremamente maçante, mas comecei a ouvir o Alô Abaixa o Tom e tô curtindo a beça. Gilmarzinho é o tio que eu queria ter, tudo pra mim. Aí a gente respondeu pra ele assim, ó: não apenas você, tem muita gente aí que trocaria o seu tio Chico no Gilmar Ferraz. É o mito barra lenda. Aí ele retruca: vou convidar o Gilmazinho para fazer a piada do pavê aqui no Natal e aproveitar para dar uma aula de política pro pessoal aqui, porque estão precisando urgente, Gilmar.
É assim, o pavê não é muito a minha praia, não. Mas se você quiser que eu leve um pudim de cachaça, tamo dentro. Muito obrigado ao rapaz aí. O objetivo é sempre esse, né? Aproximar a política das pessoas, tentar fazer com que as pessoas fiquem mais interessadas, né? E mostrar que não é um bicho de sete cabeças, não é tão é complicado para a gente tratar dos assuntos assim, mas não é complicado para a gente entender muito como é que a coisa funciona, né?
E você que tem alguma sugestão, algum recadinho, alguma crítica, algum comentário para fazer, faça como fez o Gustavo. Mande seu tom do ouvinte, vai lá no Twitter, no arroba alô, underline, abaixa o tom e manda o seu alô pra gente. Vamos pra pauta,
Bora.
Gilmar? Gilmar, primeiro assunto nosso aí, dando seguimento um pouquinho no que a gente falou lá no último podcast, a gente comentou muito da arruaça que aconteceu aqui nos Estados Unidos, invasão do Capitólio, e aí tem uma certa briga atualmente aqui na parte de redes sociais nos Estados Unidos, que é a seguinte. Eu não sei se você já viu, já baixou, se o pessoal que está ouvindo aí conhece, mas existe uma rede social, ou existia até semana passada, essa semana, chamada Parler, ou Parler, depende da sua pronúncia do francês aí, como quiser. E aí, essa rede social, ela tem uma proposta que é mais ou menos o seguinte. É um Twitter, né? O cidadão posta foto, ele posta comentário, é um Twitter, só que ao contrário do Twitter, que você ainda tem algum tipo de mediação com relação ao conteúdo, se tiver, por exemplo, alguma mensagem de cunho homofóbico, racista, alguma coisa, o Twitter vai e coloca uma tag, né? Coloca uma etiqueta naquele troço. O Parler, ele tem a ideia de ser assim uma terra sem lei, um negócio meio libertário, assim, livre para todos, a liberdade de todos nós, liberdade de expressão a todo momento. E aí não precisa te contar, né, ouvinte, que quem vive lá são muitos apoiadores do Trump, que podem, vamos dizer assim, falar com as palavras claras algumas coisas que eles pensam, barra querem, barra desejam, né? E aí, essa rede social, o Parler, foi acusado pelo Google e pela Apple, que são aí as empresas que controlam as duas maiores lojas de aplicativos no mundo, a Play Store e a App Store, de justamente não fazer essa moderação de discurso que incita ódio, que incita violência e tudo mais. E aí o Google foi o primeiro a tomar a decisão, tirou o aplicativo da loja, justamente porque estava mais comprovado que o aplicativo foi veículo, né, de mensagens para a organização lá dos arruaceiros. Aí Google tirou o pessoal da loja, a Apple também logo depois tirou o pessoal da loja, e logo em seguida a Amazon, que fornece para eles o serviço de servidores e tudo mais, tirou do ar também, falou: vocês não podem ser clientes aqui. Então, essencialmente, Google, Apple e Amazon tiraram o Parler da jogada. Aí a gente levanta assim, os debates, né? Primeiro, será que essas empresas têm ou não que fazer moderação do discurso? Essa é a primeira discussão. E segundo, essas empresas que eu estou dizendo, Google, desculpa, Facebook, Twitter, as redes sociais em geral. E a segunda discussão é o seguinte: qual que é o limite do poder de Apple, Google e Amazon que efetivamente aí escolheram destruir uma empresa? O que que você acha, Gilmar?
Eu não tenho assim uma opinião plenamente formada em relação a isso, sabe? Porque é muito novo, né? Porque na verdade, até um tempo, rede social era Entretenimento, era diversão. Eu sou muito saudoso do Orkut, né? Porque o Orkut era, né? Muita curtição, muita zoeira, né? Ninguém levava aquilo ali tão a sério. Só que aí depois, né? O Facebook, né? Começou a mudar um pouco a sua arquitetura, né? Começou a permitir compartilhar vídeo, informações, reportagens, né? Vários veículos de mídia, né? Migraram para ele. Migraram não, né? Passaram a utilizá-lo, né? Como uma plataforma, um acessório. Né, de comunicação, e aí, obviamente, chamou a atenção de todo mundo. Então, foi a primeira vez, é a primeira vez, né, que a gente está lidando com essa situação, né? A gente discutiu aqui, no podcast passado, aí, no passado com o Jair Nicolau, né, até que ponto, né, as redes sociais influenciaram, né, o resultado das eleições do Brasil. Isso não está muito claro. Ele fala lá, inclusive, eu estou lendo o capítulo do livro dele onde ele fala exatamente isso, né? Que foi uma coisa importante, foi, mas não é possível ainda você cravar que aquilo ali, que os disparos do WhatsApp foram vitais, essenciais para a vitória. Assim, eu gosto muito da ideia da moderação, né, e daquilo que o Twitter já vinha fazendo com o Trump, né? De colocar ali, olha, isso é conteúdo malicioso, errado, né? O próprio Bolsonaro, né, andou tendo algumas publicações também marcadas, né? E aqui no Brasil, né, contaminado, né, no bom sentido, né, por esse debate nos Estados Unidos, tem diante da tragédia, né, em Manaus, que a gente vai falar sobre ela aqui também, infelizmente, discutiu-se muito, né, essa questão. Tá se discutindo muito, porque no dia que o governador de Manaus, né, o prefeito, não sei, decretou um lockdown, né, imediatamente, Eduardo Bolsonaro, a tal da Bia Kicis, o tal do Daniel Silveira, esses arruaceiros, né, que foram eleitos em 2018, tudo bem que o Eduardo Bolsonaro já está lá há mais tempo, né, foram para o Twitter, para as redes sociais e começaram a instigar, a incitar a população, aquilo que eles chamam de desobediência civil, não aceitar, e o governador recuou e deu no que deu. Nós estamos acompanhando aí coisas assim lamentáveis de bebês prematuros, né, que não têm oxigênio, né? Voos, né, levando pacientes para outros estados, porque em Manaus, colapso total. Você imagina então, né? Você não vai levar a família do cara, né? Você transfere um doente, né? Ele vai parar lá no hospital do Piauí. Geralmente o quê? Se tá no sistema público, é porque são famílias pobres. Imagina a comunicação, né? Porque a Covid é um negócio muito sério. Você fica, né, 15, 20, ao Maguito Vilela, ficou não sei quantos meses internado e acabou morrendo. Então essa família em Manaus, o cara em São Paulo, no Piauí, no Maranhão. Bom, isso já é outro assunto que nós vamos discutir. Mas questionou-se muito. Tipo assim, e aí, Twitter? Olha o que vocês fizeram com o Trump lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil vai passar barato esse tipo de coisa? Esse tipo de incitação, essa irresponsabilidade? Então levantou-se muito essa questão aqui. Então, assim, pode dividir essa questão em duas partes, né? Quando você tem ali posicionamento político, né? Até a fake news, o Jairo também fala, né, que o indivíduo, ele não é tão passivo assim, né? Que ele questiona no livro dele quantas pessoas receberam mensagens, né, de fake news, quantas leram, quantas aceitaram, quantas acharam absurdo e quantas repassaram. Então você tem que fazer um funil, né? Não é? Não quer dizer que, pessoal, você teve 1 milhão de disparos, que 1 milhão de pessoas acreditou naquilo e 1 milhão de pessoas repassou aquilo para frente, né? Então, assim, eu gosto muito da ideia da moderação. Mas lá nos Estados Unidos, né? Você tá acompanhando mais de perto aí, e eu tô vendo que na verdade, lá também, além da moderação, vai ter punições muito muito sérias, né? Tem gente sendo presa, acusados aí de terrorismo doméstico. Então, eu acho que essa situação lá aí nos Estados Unidos é uma situação um pouco diferente, é uma situação nova, e que com certeza vai sair de alguma coisa disso aí. E aí, eu cansei muito de ouvir bolsonarista falando o seguinte, né? Quando não era com ele. Ué, mas a empresa é privada. Se a empresa é privada, ela pode fazer o que ela quiser, porque só um complemento, porque se for assim, quem fornece energia elétrica para sua casa é uma empresa privada. Então a empresa privada falando, não vou botar energia na sua casa.
Aí eu acho que você tocou num ponto importante que está conectado com o que eu vou dizer agora. Seguinte, Se é papel da empresa, por exemplo, do Twitter, fazer a moderação do conteúdo, no fundo ele é um regulador ali da plataforma. Quem vigia o regulador? É uma questão que a gente precisa colocar. Quem regula o Twitter? Porque na medida em que o Twitter vai ter regras ali de moderação, essas regras vão desagradar alguns e agradar. Onde está a regra ótima aí, do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista da empresa também? Porque a empresa tem um incentivo de não querer desagradar ninguém. Afinal de contas, o cara que participa do Twitter, sendo bolsonarista ou não, trumpista ou não, ele clica em anúncio, ele interage, ele gera receita, né? Então é aquela história. Quem está no comércio não pode ter lado político. É um pouco essa linha. Só que aí você toca na questão da energia elétrica. Tem uma diferença fundamental aí na concepção, que eu acho que é a seguinte: a CEMIG, ou talvez a CEMIG não é o melhor exemplo, mas a Light, lá no Rio de Janeiro, por exemplo, ela é uma concessionária. Ela tem uma concessão do Estado para operar um determinado serviço. Então, tem ali um, vamos dizer assim, um bem público, que é a eletricidade, e ela foi autorizada pelo Estado a explorar aquele negócio ali, e ela é regulada como tal. Ela tem que seguir uma série de regras. Será que Twitter, será que Facebook, será que Instagram, eles são simplesmente empresas privadas que vendem ali um produto? Ou eles são já hoje também concessionárias, vamos dizer assim, desse bem público meio intangível, que é a capacidade de comunicação nossa? Porque se eles são, vamos dizer assim, concessionários, aí eles têm que ser regulados de uma maneira, porque eles estão explorando, vamos dizer, um bem público. Se eles são simplesmente empresas privadas que estão fornecendo um serviço, aí ainda que você não goste, mas assim, ainda que você não goste, não você, Gilmar, mas ainda que alguém não goste, tá ok, o argumento é, a casa é sua, você coloca quem você quiser a partir do momento que você não é um concessionário. Mas se você for um concessionário, e aí talvez exista uma outra palavra melhor para isso, mas estou pensando aqui assim, pensando alto com você, aí eu acho que a coisa muda um pouco de figura.
Eu volto lá no princípio da conversa, que eu acho que é mais ou menos isso aí, né? É tudo assim muito novo, né? Quer dizer, não é que é novo, mas foi a primeira vez, né, que talvez as redes sociais, as empresas, né, que mexem com isso, como Twitter, Google, etc., Facebook e tal, se depararam com uma situação como essa. E é muito irônico, porque talvez se tivesse ocorrido no Brasil, né? Numa república de bananas qualquer, talvez você fala, tá vendo? Mas olha lá, país de terceiro mundo, eles não sabem lidar com opinião, com informação, etc. Se ocorrer, né, no coração daquilo que os entusiastas chamam, né, de o lar dos bravos, da liberdade, etc., né, onde você tem uma invasão do Capitólio, onde os arruaceiros, né, gritavam palavras de ordem pedindo a cabeça do Mike Pence enquanto ele estava dentro do Capitólio. Eu acho que isso nenhuma rede social pensou, né, que poderia chegar a esse ponto, né? E aí talvez essa medida que a gente está considerando de certa forma extrema, né, de baní-lo de tudo quanto é rede, de repente isso aí abre caminho para uma discussão e até mudar o formato da utilização de rede social.
Uma declaração interessante essa semana foi do Jack Dorsey. Ele é o CEO, né, o presidente do Twitter. Esse cara, ele é um cara assim que não é flor-que-se-cheire, não. Ele está envolvido em várias confusões e tal, mas ele deu uma declaração interessante. Foi a seguinte: diz ele que não tinha outro jeito a não ser banir o Trump. Ele não tinha outra alternativa, não tinha outra opção, tudo mais. No entanto, o fato deles terem banido um líder político, que é o que ele é também, a gente tem que reconhecer, é também uma falha, mostra uma falha na política deles, histórica, vamos dizer assim, de como lidar com a discussão. Se teve que chegar nesse ponto, não é porque é um caso isolado, se teve que chegar nesse ponto é porque já vem errado há muito tempo. E aí eu acho que essa discussão é uma discussão que a gente acho que já começou a ter no mundo real, essa questão assim, eu posso fazer uma ofensa direta a uma pessoa, isso é liberdade de expressão, ou isso é uma ofensa, isso é um crime? Se a gente tem essa discussão no mundo físico de carne e osso, tem que começar a ter essa discussão no mundo virtual também. Porque se o mundo virtual ele é o reflexo do que a gente tem de carne e osso, então tem que pensar nisso também. Aí quando você fala de regulação, Gilmar, vão olhar para o mundo para ver o que o pessoal está fazendo. Os Estados Unidos aqui estão muito atrás, por exemplo, da União Europeia nessa questão de regulação. Lá na União Europeia a gente já tem o GDPR, que é um conjunto de leis justamente pensadas para essa questão nova das redes sociais. Não só das redes sociais, mas das grandes empresas de tecnologia. E aí eles vão lá e regulam assim vários detalhes do tipo: ah, aplicativo de mensagem. Essa mensagem que você manda, suponha, um cidadão pega um celular em Londres, manda uma mensagem para um amigo dele em Madrid. Essa mensagem, ela pode passar por um servidor que não esteja na Europa? Por exemplo, esse tipo de pergunta que esse conjunto de leis, o GDPR, pensa. A gente no Brasil tem o LGPD, que foi, vamos dizer assim, inspirado no GDPR, mas ele é muito menos detalhado e ele está preocupado em coisas do tipo: ah, se alguém fizer injúria de um político no WhatsApp, o WhatsApp tem que mostrar de onde veio, para onde que foi. É muito menos, vamos dizer assim, muito menos substantivo. O GDPR, eu vou dar um exemplo de como é que ele atua. O WhatsApp essa semana modificou, essa semana, na verdade, na semana anterior, modificou a política de privacidade deles. E eles são parte do Facebook, o Facebook comprou o WhatsApp há muitos anos atrás, e aí uma promessa de quando foi feita a compra, uma promessa e um acordo de cavalheiros entre o Zuckerberg lá do Facebook e os usuários era: nós não vamos aqui no Facebook nos apoderar dos seus dados de conversa no WhatsApp. Não, a gente não vai usar isso para te vender anúncios, a gente não vai usar isso para nada. Aí agora o WhatsApp sorrateiramente modifica um pouco como ele escreve lá a política de privacidade e deixa explícito que o Facebook pode sim usar, por exemplo, o fato que você está num grupo falando de futebol para te mostrar anúncio de chuteira, esse tipo de coisa, hein? Integrar os dois serviços muito mais. O GDPR chega e diz o seguinte: olha, o WhatsApp não pode fazer isso. O usuário do WhatsApp na União Europeia vai ser o único usuário no mundo que eu tenho conhecimento que vai poder falar assim: ó, eu não quero isso e o Facebook não pode coletar esse dado. Nos Estados Unidos não tem nem a chance, por exemplo.
O Mark Zuckerberg, por essa casca, né, de nerd dele, ele é um canalha, né, bicho? Porque
Total.
eu lembro quando ele foi chamado lá no Senado americano, né, acho que ano 2019, para prestar um depoimento lá, né? Pô, o cara afirmou, com todas as letras, que no Facebook não tinha, não deixava, coisa mais ou menos tipo discurso de ódio, que eles eram muito vigilantes em relação a isso e tal. É um canalha, né?
Mas aí eu vou fazer um contraponto também, Gilmar, que assim, não é exatamente um contraponto, mas é um comentário em cima disso, que é: se você assiste, por exemplo, o Zuckerberg lá no Senado americano, duas coisas podem te chamar a atenção. Primeiro, o tanto que ele é liso e o tanto que ele faz de cordeirinho, primeira coisa, que é o que você está dizendo. E a segunda coisa é a seguinte: o quão despreparado é o senador americano também para fazer a pergunta. Entendeu?
Mas assim, não é só um americano, né? No Brasil também é um circo dos horrores.
Não, eu estou usando americano, mas é exato, é a mesma história. O ministro do Supremo falar que o WhatsApp tem ou não tem que fazer aquilo, o cara não tem noção da complexidade técnica, o cara ignora, vamos dizer assim, muitas coisas que estão além deles. E aí eu vou fazer uma propaganda aqui, ninguém tá, não patrocina o podcast, poderia começar a patrocinar, só poderia começar a dar um cascalho pra gente, mas ó, quem mudar pro Telegram aí, não volta para o WhatsApp. Tem duas coisas do Telegram que são muito boas, não tem no WhatsApp. Primeira coisa, você escutar áudio em 2x, Gilmar. Por exemplo, o cara te manda um áudio gigante, você escuta ele em 2x, rapidinho você consome aquele negócio ali. Não, eu vou te falar que eu não escuto em menos de 1,5x. Às vezes eu tô editando aqui o podcast nosso aqui, e aí eu falo assim: nossa, a gente fala devagar, né? Mas não é que a gente fala devagar, é que a gente tá acostumado a ouvir podcast, pelo menos eu tô, muito mais rápido. Então quando a gente escuta, mesmo que seja a gente mesmo, na velocidade normal, não tem jeito, cara, fica muito diferente. Então tem um áudio em 2x do Telegram, e outra coisa, você pode ter ele em vários aparelhos. O WhatsApp você pode ter no telefone só, por número, né? Você mudar o Telegram, você pode ter em todos. Então você pode ter em quanto celular você quiser, tablet, computador, o que você quiser. Se você quiser acessar o Telegram sem estar com o celular perto, também pode. Só essas duas coisas aí já me ganharam. Eu acho bem melhor. E outra coisa, por que tem menos gente usando também? Não tem grupo de família, não tem furdunço, não tem nada. O Telegram é mais sossegado.
Você sabe que grande parte do que está acontecendo no Brasil hoje é a porcaria do grupo de família, né? Nós temos que repensar o um modelo tradicional de família sem o WhatsApp.
Gilmar, essa semana a gente teve um outro assunto aí. Foi a Ford saindo do Brasil, falando que vai fechar, né? Vai continuar com fábrica na Argentina e no Uruguai, mas aqui no Brasil vai fechar. De positivo, pelo menos tem um companheiro meu lá de Espera Feliz, eu vi nas redes sociais, ele bastante feliz que a Ford ia fechar. Ele tem um Del Rey, ele falando, vai ser minha chance de ter um importado.
É, eu também com o meu Ford Ka aqui, mais ou menos a mesma
Então,
coisa.
verdade, né?
Essa notícia nos pegou aqui de surpresa, né? Porque foi um anúncio, né? Foi uma comunicação, né? Não foi uma ideia, não. Vai sair e acabou. Bom, e aí, obviamente, como no Brasil tudo é politizado e paciência, né? Não quer participar da politização, não esteja no governo, né? Tá vendo incompetência do Bolsonaro e tal. Isso até certo ponto, né? Ela tem um certo fundo de verdade, mas não é. Não é necessariamente assim que a Ford tá indo embora por conta de uma política econômica adotada pelo governo Bolsonaro. A Ford está passando por um processo de reestruturação, né, mundial. É pelo que eu li, ela não quer mais fabricar carros populares, né? Ela quer fabricar carros grandes, caminhonetes. E para esse mercado, a Argentina era um mercado mais atrativo do que o mercado brasileiro. Mas assim, todo mundo que fez um bom ensino médio, né, e prestou atenção direitinho lá nas aulas de história, de geografia, né? Sabe que o que a Ford fez não é diferente, não é novidade, porque esse é o funcionamento da multinacional, né? Ainda mais atuando num país periférico como o Brasil ou qualquer outro da América Latina. Vem chantagear os governos, né, para conseguir assim isenções monstruosas, né? Benefícios mil, se instalam, geram empregos, tudo bem, gera toda uma cadeia secundária, né? Mas aquele mercado não se tornou mais atrativo, ou tem chance, né, de buscar mercados mais atrativos, vambora. Né? Aí até a André, minha esposa, perguntava assim: e o que que faz com a fábrica? Fica lá. Você acha que eles vão querer aquilo? Vão desmontar uma fábrica para levar para a gente? Fica tudo lá, não tem. Acredito que deve pegar aquilo que é de mais valor, aquilo que é mais tecnológico, se bobear nem isso, vai virar sucata, né?
Vende no peso, né?
Sempre foi assim, não é novidade, né? Isso não é o primeiro, digamos assim, escândalo, né? Todos nós lembramos, conhecemos o caso da Mercedes-Benz de Juiz de Fora, né? Que foi uma coisa bem assim. Gente, o governo de Minas, acho que Itamar e Azeredo, se eu não me engano, o governo de Minas pagou até terraplanagem para a fábrica da Mercedes. Água, luz, saneamento, tudo de graça, de graça, custo zero. Aí a Mercedes-Benz apostou, né, no modelo de carrinho, no Classe A, né, que seria uma espécie de um carro popular da Mercedes, né, que não colou, que é popular, mas é Mercedes, pô. Na hora que você leva no mecânico, é o mesmo carro que o, quer dizer, é a mesma marca que o Lewis Hamilton pilota, pô.
Exato.
Sim. É,
O Del
e
Rey não
aí,
tem esse
Raul, tem
problema.
uma história, né, que dizem que no dia que a Mercedes lançou, né, o protótipo do Classe A, me parece que o carro capotou, né? O carro capotou, o cara que dirigia, que era um cara da Mercedes, morreu. Assim, mas aí fizeram de tudo para abafar o caso e tal. Mas enfim, não pegou. Depois eles venderam a fábrica para Chrysler, né? Enfim, para te falar a verdade, eu não sei como é que tá a antiga fábrica da Mercedes hoje lá em Juiz de Fora. Mas foi um desses escândalos, né, que ocorreram. E aí, nos governos tucanos aqui de Minas Gerais, né, onde acontecem as maiores barbaridades, e na maioria das vezes fica por isso mesmo, né? Porque o que a justiça protege esses caras é uma coisa assim, impressionante, né? Eu me permito, ouvinte, fazer um parênteses, mas o Aécio Neves, né, nunca houve assim provas tão claras, tão consistentes, tão robustas. Chegou no Supremo, passou a mão na cabecinha do neto do Tancredo e não se fala mais nisso. Paciência.
Fica por isso mesmo, né, Gilmar? Olha só, aqui você tocou num ponto que aí eu uso o chapéu do economista de novo aí, eu acho que é um ponto bem importante para a gente ter em mente, porque não é só com a indústria automobilística que isso acontece. Em especial, a indústria automobilística no Brasil, ela depende dos benefícios que o governo dá, dos subsídios, a escala de produção é pequena, não tem porquê, não tem razão para você produzir produto de alta tecnologia na fábrica de Camaçari, cara. Mas isso só acontece porque você tem apoio do ICMS, você tem subsídio de tudo que é lado do governo federal. Até pouco tempo atrás você tinha dinheiro baratinho do BNDES. Outro setor, você vê aí o Joesley, você vê aí o pessoal dos frigoríficos. Não é diferente, o setor é outro, mas a ideia é exatamente a mesma. A questão é que aí também tem uma coisa meio idiossincrática, que é uma coisa da Ford. Há anos a Ford já não vinha, vamos dizer assim, dando show no Brasil, então vinha perdendo dinheiro, né? Tem que apertar o cinto. No mundo, a Ford também está um pouco atrás das outras montadoras, das outras concorrentes, pelo seguinte: quando a gente falou lá de apagão no Amapá, Gilmar, você falava, as empresas já estão começando a não querer muito mais entrar nesse mundo de, vamos dizer assim, energia que não é renovável. As empresas também. Tá todo mundo atrás, correndo atrás no fundo da Tesla. Todo mundo quer o carro elétrico, todo mundo quer fazer o motor elétrico, né? E aí.
Você vê um protótipo da Apple aí outro dia? Que loucura!
Então, a Apple tem trabalhado numa coisa automobilística, a gente não sabe direito se é um sistema para carro elétrico ou se é um carro elétrico em si. Eles estão trabalhando nisso, fecham o projeto a sete chaves, mas você vê, pode dar muito certo, né? Porque é uma empresa que não vem do mundo da automobilística, né? Mas vem do mundo da tecnologia, pode funcionar muito certo. Então você vê, todo mundo está olhando para isso.
Eu não sei o que é aquilo, mas eu vi um videozinho, né? Pelo menos um cara que tinha lá o símbolo da Apple, né? A roda é uma bola. São quatro bolas. Bolas mesmo, né? E aí, meu amigo, você estaciona o carro do jeito que você quiser. Você sai do jeito que você quiser. Loucura, né? Bem ao estilo Apple, né? Os trem deles é caro, eles são metidos, mas eles são bons de
Ah,
serviço.
é, eles operam no segmento mais caro mesmo para vender um
É.
ou dois, mas nesse um ou dois que vender, o lucro
Exatamente.
ser violento. Então, essa questão do subsídio de margem tem que ficar com o olho muito aberto para esse tipo de coisa, porque isso é uma das grandes, das várias grandes distorções na economia brasileira. A gente fez aí um pouco de política industrial muito mal feita durante o governo militar e depois da redemocratização, um tanto mais, e deu no que deu.
Para quem quiser saber um pouquinho desse lance da indústria automobilística no Brasil, eu até já indiquei ele aqui num momento rachadinho desse aí, que é o filme sobre o Gurgel, a fábrica de automóveis Gurgel. Tipo assim, o Gurgel era um camarada que tinha ideias muito boas, inclusive do carro elétrico do Itaipu, né? Mas, obviamente, ficou esperando muito dos incentivos do governo e, obviamente, né, o Itamar Franco, por exemplo, ele preferiu voltar a fabricar o Fusca do que investir no carro popular do Gurgel, né? Porque, não sei, eram carros feinhos, né? A gente tem o conceito que carro é muito status, né? E não meio de transporte ou locomoção. Então, assim, o camarada de olho no BR-800 que tem aqui só, no carrinho de fibra e tal, mecânica Volks, né? Mas quem tem aquilo ali tem como uma relíquia, tem como um hobby, né? Não tem como meio de transporte, de fato, né?
Então, Gilmar, essa questão aí do meio de transporte versus status, eu acho que ela é muito importante, porque aí eu acho que tem uma questão geracional também. A geração dos meus pais, por exemplo, é uma geração que valoriza muito o carro como quase que um rito de passagem na vida. Você comprar o seu primeiro carro é um rito de passagem, né? A minha geração, por exemplo, é uma geração que está bem feliz de sair de Uber. Porque você sai de carro, você não pode beber, você não tem que pensar onde você vai estacionar, você não tem que pensar se você está a fim de dirigir, se você não está. E nas grandes cidades, por exemplo, do Brasil, eu morei 7 anos no Rio de Janeiro, eu tinha carro para ir para Minas, essencialmente, assim, fim de semana e tudo mais. Mas lá mesmo, não usava de jeito nenhum carro, porque sempre tem Uber, sempre tem o metrô. Então, você, nas grandes cidades, você tem uma densidade populacional muito maior, e aí o transporte público começa a fazer esse sentido. E aí, quando você olha a nível, por exemplo, a nível Europa, você tem também um transporte público de ultra qualidade, porque o cara vai querer ter carro, porque o cara vai querer empatar um dinheiro desse violento para ter um serviço de transporte, vamos dizer assim, que ele pode ter com Uber e com concorrentes.
já conversei com você sobre em off, né, sobre isso, né? Eu mais jovem, eu sempre comprei carro popular, sempre comprei o mais barato, mas eu sempre trocava de carro, né? Eu tava sempre com carro com máximo 3, 4 anos, eu tava trocando. Hoje eu não faço isso e não pretendo fazer, né? Porque eu fico pensando assim, o tanto de dinheiro que eu gastei para trocar de carro. E aí você acaba porque o imposto do carro zero também é um imposto muito alto. Aquilo que eu gastei para trocar, para regularizar, para poder rodar, para mim, tô falando por mim, obviamente, né? Que sou professor e ganho. Era um dinheiro assim que se eu tivesse aplicado, se tivesse, né, guardado, se compondo, né, algum tipo de aplicação, hoje para mim era muito, muito melhor. Porque eu também, eu embarquei muito, né, nessa onda, né? Eu, por exemplo, eu moro razoavelmente afastado do centro aqui de Viçosa. E no meu bairro não tem nada, né? Não tem banco, não tem loteria, então tudo tem que ser no centro da cidade. Hoje eu prefiro ou ir de bicicleta ou ir de aplicativo. Eu chamo ele no telefone. Tem dias que 45 segundos o carro tá na minha porta. Porque esses caras às vezes não tem ponto, né? Então eles vê uma sombra de uma árvore e parou ali, né? Aí é uma outra discussão, né, que a gente pode fazer. Por que que é tão viável, tão cômodo? É cômodo pra gente, né? Pro
Exato.
motorista é um trabalho precário, mas você também não pode julgar o camarada que numa situação dessa de crise que a gente tá vivendo, né?
Você tá ajudando o cara, na real.
Exato. Tem gente que não pensa assim, né? Que fala que tá escravizando o sujeito, né? Mas, enfim, são opiniões. E as pessoas que falam que escravizam andam de Uber, de Lyft, do mesmo jeito, e, né, é o cara lá da esquerda cirandeira que faz um textão, opa, tem que ir pro meu bistrô, né, chama o Uber, sacou? Então, assim, vamos parar com a cara de pau, porque...
Eu comparo um pouco com a situação aqui nos Estados Unidos, Gilmar, em que o cidadão, em muitos lugares, ele precisa de carro, mesmo pelo serviço de transporte. E aí eu acho que é uma coisa assim: o lobby da indústria automobilística aqui, ele foi tão forte por muitas e muitas décadas, né? Que, na verdade, a sociedade organizou-se ao redor do carro. Não tem jeito do cara, por exemplo, abrir um comércio e o cara não pensar onde o cidadão vai estacionar o carro. Quando eu falo para as pessoas que eu não tenho carro, as pessoas olham para mim assim: hã, você não tem carro? Não, não tem carro, porque eu vou para a universidade de bicicleta, muitas vezes, agora nem vou mais, a universidade é o meu quarto, né? É, aqui
Sim.
acontece tudo, mas vou para academia de bicicleta e vou andando e tal. E se precisar, metrô, tudo, tudo beleza. E tem uma outra questão: como a mão de obra nos Estados Unidos ela é mais cara, tudo que depende de mão de obra é mais caro. O cidadão fica andando de Uber e Lyft, que é o concorrente, por exemplo, acaba saindo relativamente caro. Então, às vezes, o cara opta por comprar um carro usado, 5, 6, 7 mil dólares, você compra um carro usado supimpa. Supimpa.
Não pode ser uma areia, né?
Não, maréia não pode ser, não. Não é
E as
realmente.
piadas que o pessoal faz com esse carro são engraçadas também, né?
Só não pode ser uma maré, exatamente. Pode até ser um Del Rey. Se você quiser, você importa um Del Rey da Argentina
Tranquilo.
hoje ou do Brasil pra você andar nele aqui, né? E de vez em quando aqui eu vejo uns carros antigos, bonitos pra caramba, uns Cadillac antigaço. Pô,
Momento
ó.
automotivo, né? Agora eu falei, eu sempre comprei carro barato, carro popular, Fiat Uno, né? Agora eu tô de Ford Ka, e eu tinha um Classic, é o carro que eu mais. Que eu falei, putz, não era pra ter trocado, que é o meu Classic da Chevrolet. Nossa, que carro
Exato.
excelente, bicho, que carro excelente, né? Excelente pra aquilo que ele se propõe, né? Sacou? Pra quem não é muito exigente, né?
Tá igual o Del Rey importado do companheiro de espera feliz. Tá andando, tá levando ele pra
Exato.
todo lado, não tá deixando ele muito na mão. Então, eu vou fazer uma recomendação, não é meu momento rachadinha, não, mas quem tiver interesse, quem gostar de carro, quem quiser ver essas histórias de carro antigo, com humor e tal, acessa aí no YouTube o canal do Estevam Gaipo. Ele tem o programa lá, o Autopobre. É show demais. Ele cobre,
Autopobre.
assim, só essas. Autopobre. Ele cobre só essas carangas. Tem um episódio que ele faz com um senhorzinho. Esqueci de onde que é o Estevam. Ele é de uma cidadezinha do sul de Minas, Gilmar. Talvez oliveiras, um negócio
Tem,
assim.
tem, Oliveira.
Uma coisa assim. E aí ele cobre lá, por exemplo, a história de um senhorzinho que vende mandioca e couve na frente do fórum, que ele tem uma Kombi que a
Putz,
última vez que ela
legal.
foi reformada tem 30 anos. E todo mundo conhece o senhorzinho ali, o cara, ele tem arame de tudo que é tipo, ele tem corda, ele tem todos os macetes que você imaginar dentro da Kombi, esse tipo de coisa. É bacana demais. Alto pobre, você acessa aí, você vê,
Eu tô
ouvinte.
pobre, tá registrado, vou conferir depois. Bacana demais, eu adoro essas coisas.
Ele é show demais.
Então assim, é isso, né? A treta com a Ford. Agora eu tive da coisa assim, né? Talvez, né? Aí que eu acho que entra a questão do governo Bolsonaro. Se fosse um governo mais cascudo, né? Mais de má responsa, não seria assim um tchau e benção, né? Teria uma reunião, uma coisa assim, né? Mas é aquela coisa, o cara sacar, fala, esse bobão que tá governando aí, vambora, sem confusão. E o Bolsonaro também não faz muita questão, porque veja bem, né? No dia seguinte ao anúncio do fechamento da Ford, quem que o Bolsonaro recebe no Planalto? Os donos da cachaça Cabaré.
Sensacional, cachaça cabaré, Gilmar.
Parece piada, né? Que é aquele Eduardo Costa com aquele Leonardo, né? Eles têm um stand-up aí de péssimo nível, mas o pessoal adora, né? Enfim. Então, quer dizer, fechou a fábrica no outro dia, almoço com os donos da cachaça Cabaré. Parece piada, mas aí depois, né? Eles costumam ficar muito irritados, que o ah, porque não dá, me dá sossego, que não deu. Pô, mas você perde, pô. Agora uma coisa que rolou no Brasil ontem, na verdade ontem explodiu, né? Mas que tá uma coisa assim, chocante, né? É a situação de Manaus, cara. Manaus, assim, virou o epicentro mesmo da pandemia, né? Aquelas cenas que a gente viu, por exemplo, em Bergamo, na Itália, é o que a gente tá vendo aqui hoje. E aí, como que a coisa funciona? Porque já tinham passado por isso. Né? Já tinham visto como é que a coisa funciona. Todo mundo avisou, falou, refalou, trefalou, mas. E agora o problema é o seguinte, né? Falta de insumo e logística mesmo para distribuição de oxigênio. E eu falo o seguinte: é por isso que eu morro de medo da Covid, porque eu sou asmático, eu sei o que é ter falta de ar, tá? Agora imagine numa situação dessa, que é uma coisa que pelo que eu vejo dos relatos, parece que a Covid, cara, ela não tem aquela coisa. Quando ela bate, bate mesmo, né? É questão de horas. Você tá bem e o negócio te derruba. O vírus é muito agressivo, né? E agora a notícia, né? De bebês, prematuros, né? Sem oxigênio. E aí o estado do Amazonas, desesperadamente, né? O governo, né? Pedindo ajuda, né? De outros estados. E o Bolsonaro, ó, o que a gente já tinha para fazer, a gente já fez, né? E aí, nós estamos numa situação que Nicolás Maduro, né? O governo do Amazonas, né, entrou em contato com Maduro para fornecer os cilindros de oxigênio, né? A que ponto chegamos, né? Da Venezuela, que já foi escrachada, é escrachada em todos os ambientes. Não estou defendendo, mas que era o pária da América Latina, que está socorrendo, né, o estado do Amazonas com oxigênio. E graças a isso aqui, o governo federal minimamente se movimentou, né, para levar os cilindros para o Amazonas, porque eu até conversava com o Vinícius Machado, professor Vinícius, nosso sócio aqui, né? Falando, Manaus é uma cidade. Que ela sempre tem que trabalhar assim, muito bem prevenida, porque se deixar faltar, não tem estrada, é tudo por avião. Então, assim, é muito difícil a logística, é muito caro. Então, você não pode trabalhar no limite. E agora começa a sair coisas, né? Que a White Martins, né, que é a empresa que fornece o oxigênio, veja só, uma empresa, né, para um país desse tamanho. Dizem que ela avisou dia 7 de janeiro, ó, nós não temos condição de atender a demanda. Pazuello teve lá ontem, esteve em Manaus antes de ontem, ele viu a situação e ele preferiu fazer propaganda da cloroquina, do tal do tratamento precoce, que no mundo inteiro não tem isso. só no Brasil. Ficaram, e aí agora o Bolsonaro, de uma forma canalha, fala que o que está acontecendo em Manaus é a teimosia dos médicos, né, em não aplicar o tal do tratamento precoce. E aí o Rodrigo Maia, naquele, como é que eu posso dizer, né, dá aquele rompante, mas logo depois arrefece, né? Disse que ia conversar hoje, né? Nós estamos gravando aqui, hoje é 15 de janeiro, né? São 19 horas, né? Falou que ia convocar o Alcolumbre para convocar o Congresso para discutir essas questões. Hoje, pela primeira vez, eu vi, acho que no Twitter da CBN, ele falando que no futuro o impeachment vai ser discutido, né? Mas não sei, tudo passa pela eleição da Câmara, né? Arthur Lira ou Baleia Rossi. E veja bem, Raul, o governo tinha comprado 2 milhões de doses, né, da AstraZeneca Oxford, só que de uma empresa da Índia, né? E ontem eu até estava assistindo a CNN, aliás, né, um parênteses, a cobertura da CNN hoje, ela está dando de 20-0 na da Globo News. A Globo News começou com uma cobertura muito boa, muito séria, mas virou um programa de variedades, sacou? Eles estão mais preocupados com a posse do Biden do que, obviamente, com a coisa. Então, e outra, aquela ceninha que o senhor William Bonner fez ontem, né? A mim não comove e não convence. Eu fico muito insatisfeito quando eu vejo alguns blogs mais progressistas retuitando aquilo. Porque os meios de comunicação do Brasil são cúmplices, sim, do que está acontecendo. Eu ouso dizer que hoje alguns setores da sociedade e da imprensa, eles são mais antipetistas do que antibolsonaristas. Então, não me venha com esse teatrinho, com essa conversinha fiada, porque o William Bonner, nós trabalhamos com a verdade. Porque no dia que o Bolsonaro foi lá, eu vou morrer repetindo isso, falando. Fala em tom de desabafo. Falou, levou um livro que não tinha nada a ver. Em cadeia nacional, que era o kit gay do Haddad. E ninguém falou nada. Não me venha com essa agora que estão surpresos com tudo que está acontecendo. Né? Que, o Bolsonaro está fazendo isso? Que absurdo! No dia que ele vai no impeachment da Dilma e exalta um torturador, né, que é o Ustra. E ninguém, e as pessoas acharam graça? Não me venham com esse papo canalha, né? De que estão surpresos. A que ponto chegamos, né? Aí compraram, desculpe o desabafo, mas é porque a palavra é essa. Aqui no Brasil a gente está sufocado com tudo o que está acontecendo, né? É uma metáfora, mas para muita gente é literal esse sufocamento. E aí o governo fez uma ceninha, avião da jato da Azul, com adesivozinho, e papapá, vamos pra Índia. O voo da vida. Aí a Índia manda um comunicado, peraí, não tem negócio não. Nós fizemos aí, tipo assim, nós conversamos, mas... Na verdade, não é assim, aqui o governo do Brasil, bate na porta, me dá 2 milhões de doses de vacina aí. Sabe quando você tá num churrasco e acaba a cerveja? Ô fulano, toma R$20 aqui, pega 3 pra nós. Né? Não tem isso? Aqui no Brasil tem demais. Pega, sua vez de buscar. Pega 3 pra nós. Né? Isso me faz lembrar, rapidinho, eu lembro quando eu estudava aqui na UFV. Aliás, notícia muito boa, né? A Universidade Federal de Viçosa está desenvolvendo a sua própria vacina, tá?
Massa.
De Covid. Eu ontem, quando eu vi a notícia, eu confesso que chorei. Eu já tinha tomado umas. Vai começar com testes, né, em animais, mas já está desenvolvendo, já está indo para fases. Nós vamos ter uma vacina aqui em Viçosa, se Deus quiser. Inclusive, eu tenho o cara que coordena, né, no Instagram. Nós podemos, de repente, convidá-lo para participar aqui conosco.
Seria ótimo, chega lá.
Aí a gente... Geografia, meio transporte, não sei o que era a matéria. Visita ao porto de Itaguaí, no Rio. Bacana, vamos lá. Chegamos, ônibus do FV, professor na frente, o ônibus foi entrando. De repente saiu um segurança com uma metralhadora e parou na frente do ônibus, apontando a metralhadora pro ônibus. Todo mundo ficou apreensivo. Aí o nosso professor, uma almofadinha, né? Professor, pá. O cara, o senhor fala, o que é isso? Não, não. Nós somos da UFV, nós viemos conhecer o Porto. Aí o segurança falou: só pode ser o professor, pode ser o Papa, não é assim não, ué. A visita é agendada, né, com mês de antecedência, e não é só chegar assim não. Aí,
É bagunça, não.
exatamente, quer dizer, o cara, sou professor federal da UFV, né, vai chegar lá, os caras vão estender, porque a galera aqui se acha também às vezes, né? Vai estender o tapete pra nós. O cara fala: não, peraí, parece que o governo brasileiro é assim, cara, né? Não, vai lá, fala que é o Brasil, carnaval, futebol, não sei o
200
quê,
milhões
e
de
vai abrir as
habitantes,
portas pra nós, né?
grande mercado consumidor, né?
Então veja a nossa situação. Nós temos que comprar vacina da Índia, oxigênio da Venezuela e carros da Argentina. Durma com barulho desse. Um governo que se diz nacionalista, que não abre mão para ninguém, que é o dono das garrafas, que tem garrafa para vender, que põe banca, comprando oxigênio da Venezuela, carros da Argentina e vacina da Índia. E essa é a nossa situação neste exato momento.
Pelo menos tá fazendo a cachaça cabaré.
É, pelo menos isso, né? Porque numa situação dessa é só bebendo, né?
Não tem outra solução não, né, Gilmar?
Não tem outra solução.
Pazuello falou ontem aí, eu vi agora na hora que eu tava almoçando aqui, sexta-feira. Parece que na live ontem do Bolsonaro ele tava, ele falou que o problema lá em Manaus foi a umidade, né? Tá na época de chuva agora. Ele que não.
Pois é, quando na primeira onda, que é que os caras, não, não vai acontecer nada não, porque o calor de Manaus vai matar o vírus. Aí viu o que é que deu.
Refutada.
Exatamente. Pois é, eles. Pazuello, ele é a definição total, completa, plena, literal. Literal porque ele não é um pau, mas é do pau mandado. Ele falou isso quando o Bolsonaro foi visitá-lo. Aqui é o seguinte: uns mandam, os outros obedecem, acabou. Né? Porque assim, não sei, dizem que. Porque, por exemplo, por que que eu tenho o meu tom crítico, né? Pô, eu fiz história, então, assim. O professor de história, ele é normalmente o camarada mais crítico com as coisas. Apesar que, por incrível que pareça, nos últimos anos surgiram umas jabuticabas aí, que é o professor de história de direita, né? Que defende a ditadura, que não sei o que tem. Mas, tipo assim, você, na economia, você tem o seu hábito ali, né? Você, sabe, você é ambientado nisso. E o cara do exército parece que ele é ambientado nisso. Olha, o presidente é o comandante em chefe da tropa e você não vai questionar o comandante. Parece que é isso. Então eu sei que tá errado. E aí, putz, lembrei de um negócio aqui fantástico, né? Hannah Arendt, né, na sua obra Banalidade do Mal. Porque nós temos um. E aí a gente pode lembrar, me permita, Adorno e Horkheimer, né, os caras da indústria cultural. Porque a gente criou aquela ideia, por exemplo, que o Hitler fez o que fez, mundo afora, né? Porque ele era dono de uma oratória, de um espírito de liderança, ele era um coach do mal, né? Enfim. Aliás, o Disco Fantástico fez uma reportagem muito boa sobre coach, né? Enfim. E aí a gente falou: ah, não, mas o Hitler. Você acha que Hitler conseguiu fazer o que fez só porque ele era dono de uma boa palavra? Você teve aquilo que eu falei anteriormente, você teve a conivência e o apoio de empresários, de meios de comunicação. Por que que o gabinete do ódio tá meio embaixo ultimamente? Porque cortaram um pouco das asinhas de quem financiava. Então não tem milagre, gente. É dinheiro. Teve patrocínio pesado. E a Hannah Arendt, né, na Banalidade do Mal, ela fala do Adolf Eichmann. Adolf Eichmann era o braço direito, um dos braços direitos do Hitler, né? O cara que criou a indústria da morte, né? Que arrumou uma estrutura para matar gente em escala industrial. E o Eichmann fugiu, né? Depois da guerra, veio parar na Argentina. Na Argentina ele foi capturado pelo Mossad, né? Que é o serviço secreto de Israel, julgado, condenado à morte, mas ele pediu a palavra. E ele falava que ele deveria ser absolvido porque ele não se sentia culpado. Que ele estava obedecendo ordem. E aí a Hannah Arendt fala isso, né? Que o mal prospera, né? Prevalece quando os bons se calam. Porque isso aí é que o Adorno, né, chamava de razão instrumental, né? que o Max Weber chamava de jaula ou gaiola de ferro, que tipo assim, o que é a razão instrumental? É você racionalizar esse tipo de coisa. Não, isso é uma ordem. Então, de certa forma, não sou eu que estou pensando, arquitetando isso. É mais ou menos aquela ideia, Raul. Armas não matam pessoas, pessoas matam pessoas. Então, o fato de eu ter uma arma em casa ou na cintura não faz diferença nenhuma, porque depende da índole. As coisas não são tão rasteiras assim, né? Enfim, é isso.
Não, Gilmar, é aquela história, é tornar o cara inimputável, né? Não, não pode fazer nada com ele não, porque ele tava sob ordem, coitadinho.
Que é uma proposta do senhor Sérgio Moro, endossada pelo Bolsonaro, que é o chamado excludente de ilicitude. Que é basicamente, ou seja, que o camarada da polícia não pode ser julgado em combate, né? Porque cometido um crime, por ter acontecido alguma merda no combate. Então, tipo assim, tava lá cumprindo o dever dele, sei lá o que foi, passa o pano e vida que segue, né? O ouvinte vai me permitir. Hoje eu falei meio exaltado em tom de desabafo, mas é porque a situação aqui não tá boa mesmo, né? Se você ficar no Twitter o dia inteiro, você passa mal.
Não, o podcast aqui para nós dois, Gilmar, também é nós dois no divã, um conversando com o outro aqui, porque a situação é brava. E esse podcast é cultura. Cada semana aqui o ouvinte aprende sobre um filósofo diferente. Vamos pro momento rachadinho, Gilmar?
Vamos lá, bora, bora, bora.
Gilmar, seu momento rachadinha, lança aí.
Rapaz, eu até no momento rachadinho anterior, né, eu ia sugerir, fica aqui a sugestão também, de uma reportagem da revista Piauí sobre a nobre deputada Flor de Lis, que está sendo processada, tornozeleira eletrônica, mas é deputada federal recebendo o dinheiro do contribuinte. Isso a malta bolsonarista não fala absolutamente nada. Mas lá no, no, na reportagem, né, o autor da reportagem citou um livro, e aí eu comprei esse livro, que é A Invenção da Celebridade, de um autor francês, Antoine Liuti. Não sei, estou lendo como escreve. Que narra mais ou menos como é que surgiram, né? Porque pós-Revolução Francesa, mais especificamente, quer dizer, antes um pouco, no antigo regime, não adiantava só. Então, por exemplo, Luís XIV. Putz, Luís XIV era o rei da França, mas, tipo assim, era que o camarada tinha que chocar, tinha que chamar atenção. Então, quando o Bolsonaro fala os devaneios dele, na verdade, aquilo ali não é loucura. Isso aqui vai ficar na cabeça. E aí as pessoas vão reproduzindo isso, né? Então, mostra, por exemplo, que um cara igual Voltaire era mais propaganda, pelo menos ele fala aqui no livro, era mais propaganda do que propriamente um camarada assim, espetacular na França do Iluminismo, né? Então ele cita aqui como é que muitas das celebridades foram forjadas, né? Tipo assim, nem era muita coisa nada, né? Mas tinha alguns contatos, enfim. E aí como que construía, né? O filósofo, celebridade, o político, celebridade e coisa do tipo. A Invenção da Celebridade, Antoine Liuti. É isso. E o seu?
Show de bola, eu também vou chegar com um livro dessa vez, Gilmar. É um livro de um camarada chamado Ioannis Varoufakis. Eu também aqui devo estar pronunciando o nome do cara errado, ele é grego. Se tiver algum grego aí escutando a gente, pode corrigir aí. Mas esse cidadão é um cara bem interessante, mas ele é um político grego hoje em dia, está lá no parlamento, mas ele era o ministro da Economia da Grécia na crise da dívida. Então era ele que sentava com a Angela Merkel, era ele que sentava lá com o Mário Draghi, para decidir o que vai fazer com a Grécia, como é que vocês vão ajudar, vocês não vão ajudar, não vamos ter que apertar o cinto, não vamos ter que apertar o cinto e tudo mais. E ele é um cara, assim, ele não tem uma carreira acadêmica assim muito estrelada, não, mas ele é um cara que tem produções interessantes, é um cara respeitado e tal, na área de...
Não é uma
Não
celebridade.
é uma celebridade, mas é um cara extremamente competente, só que ele tem, assim, visões políticas, vamos dizer, bastante fortes. E aí ele tem dois livros, eu vou recomendar os dois, só que o próximo vem só no próximo episódio. Hoje eu vou falar do Falando de Economia com Minha Filha. Ele escreveu esse livro justamente depois das reflexões dele sobre várias perguntas que a filha dele fazia no período em que ele estava
Olha.
negociando as coisas lá com o pessoal da União Europeia. Você acha que esse cara parava em casa? Você acha que esse cara tinha sossego na vida dele? Com certeza não. E aí ele tinha que explicar para a filha dele vários conceitos e ideias ali, por que o papai não tá em casa, por que o papai tá estressado e tudo mais. E aí ele resolveu escrever um livro assim, bem educativo mesmo, sabe? É, com conceitos, com grandes ideias, assim, grandes eixos temáticos em economia, que se o ouvinte aí quer alguma coisa para começar a ler sobre o tema, se iniciar nesse mundo mais de economia internacional até, esse é um livro bem bacana, um livro fácil, livro fininho. Para ser muito honesto, Gilmar, eu nunca li esse livro inteiro. Eu li trechos e dei ele de presente para uma pessoa que disse que gostou muito. Então fica aí, Yannis Varoufakis falando de economia com minha filha. Vamos lá, vamos despedindo, né, Gilmar? Suas redes sociais.
Só se tudo der certo, semana que vem nós teremos um convidado, né, muito especial, mas não, nós vamos dar um mini spoiler aqui, mas não vamos criar expectativas, porque vai que chove e falta luz, não é isso?
De novo.
As minhas redes sociais, o arroba GilmarF, lá no Twitter, Gilmarzinho Explica, no YouTube e no Instagram.
Eu sou @RaulGuarini no Twitter. Você fala com a gente no @AluaBaixoTom. Vai aí, conta para todo mundo sobre o podcast, indica para o seu amigo, para o seu pai, para sua mãe, seu tio Chico, todo mundo. Como diz o pessoal do YouTube, clica no sininho, curta o vídeo, se inscreva no canal aí, dê estrelinha para a gente aí no Apple Podcast, no Spotify e tudo mais, que você ajuda a gente a divulgar o nosso trabalho. Se tudo der certo, semana que vem estamos de volta. Esse podcast aí vai ficar na conta do Gilmar, nosso novo editor. E tamo junto, galera. Até mais, valeu!
Valeu.